Muito bom dia a todos. Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento à Sra. Célia Lopes e à Dra. Carla Ezequiel, do Sindicato, representantes dos Sindicatos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, SESP, que agradeço terem vindo até este grupo de trabalho na especialidade de dois projetos de lei, um do PCP e outro do Bloco de Esquerda, mais concretamente o projeto de lei 508 do Partido Comunista Português e o projeto de lei 496 do Bloco de Esquerda, sobre este grupo de trabalho está constituído sobre o regime do trabalho noturno e por turnos e decorre no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Para ouvir a opinião, o entendimento sobre estes dois projetos de lei, agradecemos a vossa presença e iremos funcionar da seguinte forma. Dou a palavra mais ou menos 10 minutos para exporem os pontos de vista que acharem pertinentes. Passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados, a quem também saúdo, e posteriormente voltarei a dar a palavra, também mais ou menos no mesmo tempo, para poderem prestar esclarecimentos e tecer as considerações que acharem por bem. Não perdendo mais tempo, passo de imediato a palavra Célia. À Sra. Célia Lopes, do SESP, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que foi endereçado ao SESP para nos podermos pronunciar sobre esta matéria, que no âmbito do setor do comércio, escritórios e serviços é, de facto, uma matéria que é geradora da maior parte dos conflitos existentes dentro dos locais de trabalho. De facto, a organização do tempo de trabalho mexe obrigatoriamente com toda a vida dos trabalhadores e, nesse sentido, o SESP quer manifestar o seu total apoio aos dois projetos de lei que foram apresentados, quer pelo Partido Comunista Português, quer pelo Bloco de Esquerda. Dizer que, ainda relativamente à análise que fazemos nestes projetos, até porque a própria CGTP emitiu parecer sobre cada um deles e que nós apoiamos na íntegra, somos um sindicato filiado e apoiamos integralmente aquelas que foram as considerações feitas pela CGTP a ambos os projetos, gostaríamos apenas de reforçar algumas matérias que para nós são fundamentais e que se prendem com a definição e a ambiguidade que neste momento na lei existe relativamente à definição do que é trabalho por turnos. Ou seja, para nós, e parece-nos que deveria ficar muito claro na legislação, é que trabalho por turnos, ou estará obrigado o patrão a organizar trabalho por turnos sempre que o mesmo posto de trabalho seja sucessivamente ocupado por trabalhadores. E não é esta a realidade, ou seja, pode-se partir do princípio que é isto que acontece, mas não é isto que acontece. Dou-vos alguns exemplos. No comércio e retalho, quer seja distribuição alimentar, quer seja do comércio especializado, não existe, existe de facto, os trabalhadores sucedem-se nos vários postos de trabalho, mas não existe a organização de trabalho por turnos. Com todas as implicações que isto tem na organização da vida dos trabalhadores, com realidades completamente dispares, como, por exemplo, a obrigatoriedade, porque o horário de trabalho é definido pela entidade patronal, com a obrigatoriedade dos trabalhadores, hoje, terça-feira, entrarem ao trabalho às 7, amanhã, quarta-feira, poderem entrar às 10, no dia seguinte, quinta-feira, poderem entrar ao meio-dia, com todas as implicações que isto tem, quer para a sua saúde, porque deixam de ter períodos de descanso e de alimentação regulares que potenciem o seu bem-estar, como também para a conciliação com a vida familiar do próprio trabalhador. Esta é uma preocupação que temos e deveria ficar bem claro, porque de facto há organização de trabalho por turnos e deveria estar regulado como tal com as respectivas componentes. Uma outra questão que nos parece muito importante e que está prevista nos projetos de lei agora apresentados é que de facto, havendo a assunção do trabalho por turnos, deve estar a ele sempre associado um subsídio de turno. De facto, há que compensar o trabalhador pela penosidade da organização do trabalho por turnos. Todos os dados apontam, inclusive estudos científicos, que trabalhar por turnos, sejam eles turnos fixos, sejam eles turnos rotativos, têm implicações sérias num curto espaço de tempo na vida dos trabalhadores. Obviamente que será mais penoso o trabalhador que trabalha por turnos noturnos, o trabalhador que trabalha por turnos rotativos porque começa a ter muito cedo doenças ligadas ao sono, e esta é uma preocupação e acontece em muitos setores de atividade, porque o Código de Trabalho não prevê, e porque, como todos sabemos, há um conjunto muito significativo de trabalhadores em Portugal que não estão abrangidos por convenções coletivas de trabalho, a quem se lhes aplica o Código de Trabalho. Dou-vos o exemplo dos lares privados, em que o trabalho é prestado 365 dias por ano, 24 horas por dia, e não está regulado o subsídio de turno. E os trabalhadores trabalham por turnos, obviamente, contínuos ou descontínuos, rotativos ou fixos, mas a verdade é que trabalham e não têm a respectiva componente do subsídio de turno, que nos parece muito importante que passe a estar também regulada, no caso em concreto, para o setor privado, no Código do Trabalho. Uma outra questão que me parece que deve ficar bastante, bastante clara na lei é que, e por acaso os projetos de lei também, também referem, mas é muito importante que se entenda que só há dois tipos de trabalho: o trabalho por turnos ou horário fixo. E o horário fixo, o dito horário normal, tem que ser de uma vez por todas interpretado como o horário que é prestado entre as 8 e as 17 ou entre as 9 e as 18. Nós não podemos interpretar que é um horário fixo, ou seja, um não turno, um trabalhador que está obrigado 4 meses a trabalhar entre as 16 e as 24 horas. Isto é completamente impensável para a organização da vida daquela pessoa, e este trabalhador tem que estar protegido ao abrigo da lei que protege os trabalhadores por turnos. Por isso nós dizemos que existem os horários ditos normais, das 8 às 17 ou das 9 às 16, e existem os ditos turnos, que podem ser fixos ou podem ser rotativos, continuados ou descontinuados, mas a verdade é que quem tem que trabalhar das 6 às 14, ou quem tem que trabalhar das 16 às 24, ou quem tem que trabalhar das 22 às 6 da manhã, mesmo que fixo, está a trabalhar por turnos. É um trabalhador por turnos, e isto deve ficar claro para toda a gente, porque obviamente tem implicações na vida dos próprios trabalhadores. Esta questão é fundamental, porque estando regulada na lei, e que no nosso entender deve estar regulada de forma imperativa, ou seja, só deve, para além disto, prevalecer aqueles que possam ser eventualmente princípios mais favoráveis ao abrigo das convenções coletivas de trabalho, porque a prática é de facto, e alerto-vos para aquilo que começa a ser vivido pelos trabalhadores do setor social, que nós também representamos, por exemplo, em que, para fugir aos subsídios de turno previstos nos vários instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, algumas destas instituições, particularmente as Misericórdias, acabam por fixar horários durante 4 meses, em que 4 meses aquelas mulheres, porque estamos a falar essencialmente de mulheres cuidadoras com salários muito baixo a rondar o salário nacional, e que estão 4 meses seguidos a trabalhar à noite, e em muitas destas, à noite mesmo, muitas delas, mas muitas trabalham das 16 às 24, 4 meses seguidos, ou com apenas um dia de descanso semanal. E isto, de facto, é preocupante. Uma outra questão que para nós deve estar clara na lei é que, após um período de trabalho noturno, tem que haver sempre 2 dias de descanso semanal. Ou seja, o grupo parlamentar do PCP apresenta na sua proposta de que 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Tem que ficar claro que, se aqueles 6 dias de trabalho são noturnos, tem que estar obrigatoriamente 2 dias de descanso. Aliás, nós opomos normalmente a que haja mais que 2 dias de trabalho à noite. E opomos muito a que os trabalhadores possam mudar de um turno da tarde para amanhã, de um dia para o outro, ou apenas com um dia de descanso semanal, porque não é possível, se eu saio, ou como acontece muitas vezes, um trabalhador está escalado para a noite, num dia, faz um dia de descanso e vai trabalhar de manhã. Se eu sair às 6 da manhã ou às 7 da manhã, eu vou dormir durante o dia. Eu à noite, à meia-noite, mesmo que seja à meia-noite ou 1 da manhã, eu não vou conseguir fazer o meu descanso de recuperação. E depois às 8 da manhã já me tenho que apresentar a trabalhar. Não é possível eu sair de horários de noite e ter apenas um dia de descanso semanal para voltar a apresentar ao serviço. Isto é completamente desumano, é potenciador de doenças ligadas ao sono e ao stress, e é muito potenciador de acidentes de trabalho, da mesma forma que não pode ser possível, e tem que ficar bem claro, e alguns dos projetos de lei apontam nesse sentido, que os trabalhadores que trabalham em regime de turnos não poderão observar regimes de adaptabilidade ou de bancos de horas, mas tem que ficar claro também que não podem suceder turnos, ou seja, não podem fazer o turno da tarde seguido do turno da manhã, e isto é muito comum nos serviços de apoio à saúde. Se na indústria já seria grave, mas no setor da saúde e do setor social é muito grave que isto aconteça, porque estamos a lidar com utentes em que o erro pode ser fatal para qualquer uma das partes, e por isso nos preocupa. Numa primeira intervenção era o que nos oferecia. Obrigada.
Muito obrigada pela exposição esclarecedora que trouxe a este grupo de trabalho. Permitam-me que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, porque a minha colega, por motivos de ordem pessoal, não pode estar presente, tecer apenas muito breves considerações. Para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, compreendemos todas estas situações, consideramos que é realmente muito penoso o trabalho, quer por turnos, quer o trabalho noturno, é um trabalho diferente. Estamos e sempre estivemos disponíveis a compreender propostas de alterações à legislação laboral, desde que ela ocorra no âmbito do diálogo entre parceiros sociais em sede de concertação social. Portanto, é nosso entendimento que é o fórum próprio para que esse diálogo e essa concertação possa ocorrer, no sentido de concertar todas as posições entre entidades empregadoras e trabalhadores, por forma a que se possa colocar no terreno uma legislação, sobretudo, que todos compreendam, aceitem e possam aplicar da melhor forma correta, e neste sentido em benefício de quem tem que prestar trabalho nestes horários sempre mais complexos do que um horário normal a que estamos habituados. Portanto, neste sentido, deixar aqui, sem mais delongas, para poder passar a palavra aos meus colegas, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e agradecer muito os esclarecimentos muito claros que trouxeram a este grupo de trabalho e que, do qual nós tomámos devida nota. Agora, se me permitem, com outro tom de voz, vou de imediato passar a palavra à senhora deputada Wanda Guimarães, do grupo... É a deputada Wanda Guimarães, do grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento também, em nome do Partido Socialista, as duas dirigentes do SESP, sou dona Célia Lopes e a doutora Carla Ezequiel. A nossa posição aqui é um pouco distinta, tanto do Bloco como do PCP, uma vez que não temos nenhum projeto de lei a defender. Estas audições, para nós, são, de facto, extremamente valiosas, no sentido que, obviamente, se aqui estamos, estamos com disponibilidade para ouvir e para ouvir os vossos contributos, que, aliás, muito agradecemos, especialmente sobre o vosso setor, que aliás é um setor onde existe infelizmente bastante precariedade e estamos cientes disso. Mas para vos dizer o seguinte, os sistemas são um pouco diferentes, se quiserem, no norte e no sul da Europa. No norte da Europa, muito só negociação coletiva, por força, obviamente, da história dos próprios países. Nós, infelizmente, porque tivemos uma ditadura, temos um sistema também muito baseado na legislação, mas temos, de facto, um instrumento que para o Partido Socialista é muito importante, é um instrumento que tem dignidade constitucional, que é o SES, e, portanto, entendemos que, não desprezando aquilo que é, digamos, a obrigação, se quiserem, ou o dever da Assembleia da República de cumprir, digamos, a sua missão, temos esse instrumento ao nosso dispor e entendemos que seria pouco positivo, para não dizer outra coisa, não valorizar e não utilizar um instrumento que também está ao nosso dispor e que é, como sabem, o SESP e muito, neste caso, a CPCS. E, portanto, é essa a nossa base, não descurando, obviamente, que compete à Assembleia da República a fiscalização e a legislação, e, nomeadamente, as alterações que se possam fazer ao Código do Trabalho. E penso que a primeira nota que podemos deixar é uma nota que acho que é perfeitamente subscrita por todos os grupos parlamentares, é que um trabalho por turnos, não é? E já para não falar no trabalho noturno, o trabalho por turnos, dado que se centraram muito, digamos, nessa modalidade, trabalho por turnos é um trabalho, obviamente, que tem consequências com um trabalho com um horário fixo, entre as 9 e as 5, ou as 9 e as 18, não apresenta. E esse é, toda a gente sabe, em termos da conciliação, em termos da saúde, os seus vários aspectos, é mais penoso, a carta, portanto, uma maior penosidade, e isso, do nosso ponto de vista, deve ser tido em conta. E como tinha referido, aliás, o setor do comércio é um setor especialmente vulnerável. Mas existe também uma outra coisa, que é, digamos, aquilo que é evidente que nem todos os trabalhadores, infelizmente, estão cobertos por convenções coletivas, temos a perfeita noção que, aliás, passámos por um período em que muito poucos estavam, estamos a recuperar a esse nível, mas, de facto, não ignoramos esse dado. Mas também existe, pensamos nós, e é importante, de um lado, mantendo, digamos, aquela que é o foco da Assembleia da República, não descurar nem o espaço da concertação e nem o espaço negocial, obviamente, do chamado diálogo social bipartido, ou seja, entre com os sindicatos e não a nível tripartido. E, portanto, esse espaço é o espaço, se quiserem, privilegiado, entendemos nós, do chamado negócio sindical e dos resultados a que possam chegar. E houve aqui algumas situações que eu, por acaso, até gostava de que me falassem um pouco mais sobre elas, porque eu acho que configuram, pelo menos assim numa passagem muito breve, autênticas violações. Não têm a ver com o trabalho por turnos, têm a ver violação das convenções em vigor. E bem sei que às vezes é um bocadinho difícil de se atuar, mas pergunto e gostava de perguntar ao SESP, para além do contributo que aqui deixou e que nós agradecemos, se relativamente a determinadas organizações, instituições que são, digamos, que têm associados vossos, se vocês têm de certeza, mas gostaria de saber em pormenor como é que têm procedido relativamente à atuação, ou em tribunal ou em queixas à ACT. E mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar também, em primeiro lugar, e agradecer os contributos e a disponibilidade do SESP e das representantes que aqui estão, e basicamente dizer três coisas. Em primeiro lugar, é um facto que o trabalho por turnos e o trabalho noturno tem aumentado a sua expressão na massa de trabalhadores em vários setores, já não são apenas um ou dois setores que historicamente tinham associado este tipo de trabalho, está a generalizar-se a vários setores, muitas vezes até se calhar sem grande racionalidade ou sem grande necessidade, mas está a generalizar-se a muitos setores. E por outro lado, aquilo que nós estamos a ver, e há vários estudos médicos que o indicam, as consequências para os trabalhadores, seja a nível de saúde física ou a nível de saúde mental, também estão a aumentar as sequelas nesse âmbito, e isso preocupa-nos e explica também uma das razões pelas quais decidimos avançar com este projeto, e parece-nos importante que estejamos também a ouvir várias entidades sobre isto. Mas além disso, e tem-se falado cada vez mais também desta preocupação, da conciliação entre a vida profissional, a vida familiar, no entanto, aquilo que se está a verificar nos locais de trabalho é o sentido oposto, estamos a caminhar no sentido oposto desta conciliação, e portanto são duas vertentes da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras que, no nosso entender, justificam e muito a apresentação deste tipo de projetos, e mais não seja pelas provas que já existem sobre os danos que são causados a estas pessoas e, portanto, parece-nos que continuar à espera que possa existir mais debate ou mais conversações na consultação social, estamos a adiar a vida de muitos trabalhadores e estamos, na verdade, a prejudicar a saúde destes trabalhadores durante mais anos e isso parece-nos que não é correto. As nossas propostas já as conhecem, obviamente, mas de facto a ideia será compensar, seja em dias de férias, em reforma antecipada e mesmo no pagamento de subsídio por turnos, compensar de alguma forma a penosidade que os trabalhadores têm associado a este trabalho, como já algumas convenções coletivas prevêem, mas parece-nos que não é suficiente neste momento estarmos a fazer depender apenas das convenções existentes, até porque sabemos que a nível de contratação coletiva também ainda estamos muito longe de recuperar aquilo que já tivemos um dia no nosso país e isso também passa muito por outras alterações à legislação laboral. Eu gostava apenas de colocar algumas questões para que pudessem também falar um pouco mais delas. Já nos disseram quais é que são as principais preocupações que têm, nomeadamente na definição cabal do que é o trabalho por turnos, na associação de um subsídio de turno necessariamente e a questão do horário fixo, trabalho noturno, trabalho por turnos e, portanto, a questão também dos dois dias de descanso que foi aqui o que nos indicou. Perguntar se têm ou se pensaram em mais algumas propostas de acrescentos ou de coisas que possam ser eventualmente remetidas para a contratação coletiva que possa estar nos projetos, se acham que faz sentido que a compensação pelo desgaste seja compensada nos termos previstos, seja a nível da reforma, seja a nível da remuneração ou de menos tempo de trabalho e mais dias de férias. No nosso caso, para uma das propostas que temos no nosso projeto tem a ver com um extra de TSU para os empregadores que optem por trabalho por turnos ou trabalho noturno, como forma também de financiar, por outro lado, as propostas que temos, nomeadamente as reformas antecipadas. O que é que se estão de acordo com esta proposta ou se pensarão ou têm pensado formas alternativas de fazer este pagamento aos trabalhadores? E na área da saúde e na saúde do trabalho, se têm também alguma ideia mais concreta que possa ser acrescentada aqui ao projeto, até porque, como com certeza têm lidam mais diretamente com estes casos, também importa perceber na área da saúde do trabalho o que é que pode ser melhorado nos dois projetos, por forma a dar uma melhor resposta aos problemas que os trabalhadores sentem nestes setores. Mas eram basicamente estas questões que gostava de colocar, agradecendo novamente os contributos que nos deram e a vossa disponibilidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito bom dia. Quero cumprimentar, em nome do CDS, o CESP, a Célia Lopes e a Dra. Carla de Ezequiel. E nesta questão do trabalho noturno e trabalho por turnos, nós sabemos que tem a ver com a organização de trabalho e que é uma matéria que está no Código de Trabalho ou no âmbito da contratação coletiva. E, do nosso ponto de vista, o Código de Trabalho tem sido alterado, é regra, as revisões do Código de Trabalho têm sido negociadas no âmbito da contratação social. E esse para nós é um pressuposto de encontro de vontades entre as entidades empregadoras, os sindicatos e o governo, e nesse fórum deve haver uma discussão prévia sobre este mesmo tema. Gostava também de saber qual é, no fundo, a posição do SESP em relação a essa matéria, bem como, sendo contratação coletiva, e tendo o CESP, evidentemente, um papel a desempenhar enquanto representante dos trabalhadores nessa mesma negociação coletiva, gostaríamos também de conhecer, uma vez que o vosso sindicato tem setores muito diversos, não é? Gostaríamos de saber que tipo de contratação coletiva é que tem neste momento em vigor, até porque abrange desde lares privados aos trabalhadores do comércio, conforme nos disse, e portanto gostaríamos de saber que no âmbito da negociação coletiva o que é que foi concluído com o sindicato, ou que está em vigor, se quisermos, ou está em negociação no âmbito dos diversos setores de atividade e, portanto, o que é que, no fundo, tem vindo a ser o trabalho desenvolvido pelo SESP no âmbito da negociação coletiva e o que é que está em vigor, o que é que está em negociação, o que é que estará eventualmente em revisão e, portanto, seria, no fundo, essa questão que gostaria de ver também abordada pelo sindicato. Por outro lado, no setor do comércio e nos setores que no fundo são setores que eu poderia considerar abrangidos no fundo pela área do vosso sindicato, nós temos muitas daquelas atividades que têm a ver com necessidades da vida moderna e onde a questão da conciliação entre a atividade profissional, a atividade familiar e também a pressão daquilo que são novas áreas de negócio da nova economia se podem colocar. Pegando um exemplo, a questão do comércio eletrónico, a questão dos call centers, se forem considerados como sendo áreas também de serviço, não sei se o vosso sindicato também abrange esses trabalhadores ou não, mas no comércio eletrónico funciona 24 horas por dia em qualquer ponto do globo, obviamente que levanta desafios novos e gostaríamos de saber se o sindicato tem já alguma noção desse impacto em termos do mundo laboral, tanto mais que aquilo que nós percebemos no fundo dos projetos de lei que estão no fundo neste momento em análise, acabam por ser muito numa lógica de reversão ao que existia antes, nos anos 80, se calhar 70, esquecendo-se que neste momento nós estamos em 2018 a caminho de 2020 e, portanto, estamos a falar de quase 40 anos de diferença em termos daquilo que é a realidade do mundo económica e social. É óbvio que se forem dizer às pessoas que a partir de agora o comércio fecha às 20 horas, provavelmente as pessoas não vão achar, os cidadãos, os consumidores em geral, não vão achar que tal seja absolutamente normal, mas aquilo que é a proposta de constante dos projetos de lei leva a essa conclusão, que a partir das 20 horas é considerado trabalho noturno e, portanto, gostaríamos também de ouvir aquilo que nos tem a dizer sobre essa mesma matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do Partido do CDS-PP. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a doutora Célia Lopes e a doutora Carla Ezequiel, a delegação do SESP aqui presente, agradecendo a sua presença e dizendo que, de facto, o PCP propôs que o SESP pudesse ser ouvido no âmbito destas audições, porque entendemos que faz todo o sentido ouvir as estruturas representativas dos trabalhadores, em primeiro lugar, sobre uma matéria que lhes diz diretamente respeito. Em segundo lugar, num setor que representam e que é particularmente fustigado por incumprimentos e violações à lei, e aquilo que já está hoje no Código, mas também por violação da contratação coletiva em muitos aspectos sobre matérias que aqui foram colocadas. E por isso nós reconhecemos, de facto, que hoje o que está na lei é mau, mas nem isso é cumprido. Independentemente disso, entendemos que é possível ir mais longe em matéria de reforço e dos direitos dos trabalhadores, e por isso mesmo temos agendado para amanhã um agendamento protestativo que, entre outras matérias, faz a revogação da caducidade da contratação coletiva e a revogação dos bancos de horas, das adaptabilidades, horários concentrados. Decidimos-lo também incluir nestes projetos e, por isso, dissemos que os trabalhadores que estão no regime de trabalho por turnos devem ver afastada a imposição deste mecanismo, mas propomos também, e teremos a oportunidade amanhã de discutir mais geral, revogando do Código de Trabalho. A primeira coisa que eu queria perguntar, até porque este conceito de o que é uma vida moderna é muito subjetivo e, portanto, cada um terá naturalmente a sua interpretação. Para mim, considerar a modernidade alguém que há mais de 130 anos anda a lutar por 8 horas para descansar, 8 horas para participar na vida do país e 8 horas para trabalhar não tem nada de moderno, é aliás uma luta secular dos trabalhadores. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se existem serviços no âmbito do vosso setor, particularmente para lá dos serviços que são assegurados pelas IPSS e na área da saúde, que exigem funcionamento 24 sobre 24 horas. Quais são os serviços no vosso setor que, de facto, justificam e há um reconhecimento de que existem, aquilo como disseram, a ocupação sucessiva dos postos de trabalho? Depois, queria dizer que o PSD e o CDS escudam-se sempre na concertação social, até porque é uma defesa que é compreensível, tendo em conta os seus interesses de classe, até porque nós já tivemos oportunidade de ouvir, no âmbito destas audições, as várias confederações patronais. Eu gostaria de dizer que é particularmente, no meu caso, arrepiante que no século XXI tenhamos ouvido contributos escritos e orais de uma total indisponibilidade, mas uma total indisponibilidade por parte das estruturas patronais relativamente ao acolhimento de quaisquer propostas que aqui estejam presentes. Nós temos propostas muito várias, como tiver a oportunidade de ver e o parecer que enviaram é claro sobre isso, mas completamente indisponíveis. Aliás, houve uma confederação patronal, a CCP, que disse inclusivamente que o regime de trabalho por turnos não deve significar nenhum tipo de recompensa. Porque um trabalhador não tem que ter nenhuma recompensa pelo regime de trabalho por turnos, isso até pode facilitar a organização da sua vida. E nós, inclusivamente, a semana passada tivemos também a oportunidade de ouvir outra estrutura patronal da indústria automóvel que nos disse que cria muitas dificuldades ao nível das burocracias a proposta que temos no reforço do número de exames médicos e de acompanhamentos médicos aos trabalhadores. E, portanto, o nível da discussão da concertação social está a este nível por parte das estruturas patronais. E por isso é que nós entendemos que esta discussão não pode ficar refém dos vetos patronais na concertação social e o Parlamento tem uma resposta a dizer sobre isso. Se teve uma resposta a impor bancos de horas, também terá uma resposta para os retirar, se essa for a vontade. E, portanto, entendemos de facto que é muito importante esta discussão e ela tem que ser feita. Aliás, até porque vocês referiram aqui uma coisa que foi muito importante, porque nós sabemos que a contratação coletiva que está a ser imposta sempre tendo como moeda de troca os bancos de horas e as adaptabilidades. E, portanto, quer dizer, manter a contratação coletiva com a guilhotina da caducidade, desde logo não é contratação coletiva livremente negociada. Mas ainda mais grave é se tiver como contrapartida a imposição dos mecanismos de regulação dos horários. E, portanto, impõe muito mais horário de trabalho, sem pagar como trabalho extraordinário, conforme está previsto. Nós propomos a reposição do horário noturno às 20 horas. Achamos que é de elementar justiça que seja reconhecido e, portanto, é uma proposta que fazemos, mas de facto aquilo que nos tem chegado, até porque parte-se do princípio que existe um funcionamento eficaz da ACT e isso é irreal, porque a Sra. Deputada Wanda Guimarães pergunta aqui bem e afirma aí bem que muitas das questões que foram colocadas já são ilegalidades, sem dúvida. O problema é que a capacidade de intervenção da ACT face ao número de meios, e não podemos esquecer que o CDS, quando tinha o Ministério, deixou chegar a ACT a um mínimo histórico de falta de 200 inspectores. Portanto, é a responsabilidade daqueles que se dizem agora a alternativa para o país, de quem fez chegar a ACT a um ponto de ineficácia de 200 inspectores. Mas é mais do que a ineficácia, no nosso entendimento. É uma questão de número, mas também é uma questão de orientação política do trabalho da ACT. E, portanto, relativamente a isso, queria-vos perguntar qual é o tempo médio de resposta da ACT para situações destas, não é? Porque aquilo que nos tem chegado são situações de meses, quando não mais de anos relativamente a estas situações, o que torna, e eu creio que isto é que é o mais grave, é que descredibiliza o próprio papel da ACT perante os trabalhadores. E isso é gravíssimo, que os trabalhadores não reconheçam a um mecanismo que tem como, na sua missão específica, a fiscalização do cumprimento da lei e dos direitos dos trabalhadores, entenderem como ineficaz ou pior que isso, quando intervém, fragiliza ainda mais a situação dos trabalhadores do que acautela a sua situação. E, portanto, nós entendemos de facto que isso é grave. Uma última questão relativamente à questão das IPSS. Nós temos, no âmbito desta audição, vindo a ouvir a propósito de um requerimento sobre as questões da seleção ou não de utentes para as IPSS, temos ouvido várias vezes aqui os representantes da CNIS e das Misericórdias, e é particularmente significativo que se perceba que hoje estas estruturas respondem a um papel, respondem a uma resposta insubstituível, mas que o que estamos a falar são de salários muito, muito baixos e condições de trabalho, muitas vezes, para lá daquilo que seria aceitável. E, portanto, era importante também que pudessem esclarecer esta situação, dizendo e terminando mesmo dizendo isto. O projeto de lei do PCP tem três dimensões: de prevenção, de limitação da generalização do trabalho por turnos, de mecanismos de compensação, quer ao nível deste descanso de férias e subsídio de turno, e depois de compensação ao nível da antecipação da idade da reforma e da escolha da opção pelo abandono do regime por turnos. E, portanto, mais uma vez agradecer a presença e o contributo muito importante que aqui nos deixaram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Passo de imediato a palavra à Sra. Dona Célia Lopes e à Doutora Carla, como entenderem, Ezequiel, como entenderem por bem distribuir o tempo. Quero ter a gentileza, por favor.
Antes de mais, obrigada pelos vários considerandos e questões que nos colocam, espero ter conseguido tomar nota de todas, porque foram várias e díspares, muito díspares, nas suas considerações. Antes de passar às respostas, gostaria apenas de fazer uma consideração, porque quer vários foram os intervenientes que referiram que entendem que a concertação social tem um papel primordial na definição da alteração à legislação do trabalho e transmitir-vos que, obviamente, e a CGTP é parceira integrante da concertação social, mas entendemos que no país quem legisla é a Assembleia da República. E não pode haver o entendimento que a Assembleia da República serve para legislar, para impor códigos de trabalho que vêm desde 2003 para cá retirar de um conjunto de direitos aos trabalhadores, agravando as suas condições de vida e de trabalho, e no momento em que há uma discussão sobre a possibilidade de alterar para melhor. E reparem que as propostas legislativas que aqui foram apresentadas e que têm vindo a ser apresentadas são propostas para alterar para melhor, não são propostas para repor o que havia. E isto é muito significativo, porque eu, como devem calcular, tenho que aqui dizer que concordo com a proposta porque ela vem melhorar o que está muito mal, mas obviamente não concordo que a proposta de lei do PCP e do Bloco de Esquerda apontem no sentido que a indemnização por despedimento sem justa causa seja de 12 dias por mês. Eu concordo que lá seja incluído o subsídio de turno para além das diuturnidades, mas o que deveria ser era os 30 dias no mínimo. Já agora, é só para percebermos porque é que os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores têm que apoiar que a Assembleia da República legisle. Até porque o povo elege deputados, não elege representantes na CP, na concertação social. E por isso elege deputados para legislar. Gostaria de aqui deixar esta manifestação, porque obviamente os grupos parlamentares manifestaram aquela que é a sua posição e eu, enquanto cidadã votante, que elegeu deputados, porque elege desde que eu posso fazer, muito me surpreende que alguns deputados venham aqui transmitir-nos que se demitem de parte das suas funções para que foram eleitos, que é legislar. E por isso, aqui um pequeno à parte. De qualquer das formas, relativamente à questão que nos foi colocada pela doutora Vânia Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre a intervenção da ACT e dos próprios tribunais em matéria de horários de trabalho. Importa referir-vos que o tribunal, todos nós sabemos, a justiça perca por tardia no nosso país, infelizmente. E a própria ACT, em caso de despedimentos sem justa causa, na maior parte das vezes não consegue, nos três dias seguintes, intervir para impedir o despedimento e o trabalhador tem que ir para o tribunal. Quando nós falamos de um trabalhador que está em casa, sabendo que no dia seguinte está de folga e recebe uma chamada telefónica às 10 da noite a dizer que afinal no dia seguinte tem que se apresentar ao serviço, sob pena de ter uma falta injustificada, está-se à espera que alguém atua como e em que condições? No passado mês de janeiro, um trabalhador de uma empresa prestadora de serviço na área da eletricidade faleceu em trabalho na loja da FNAC da Almada com a loja aberta e a inspeção de trabalho já tinha fechado. Não houve quem fosse fiscalizar a morte em local de trabalho. E aquilo que aconteceu foi que às 2 da madrugada andaram a esconder aquilo que provavelmente provocou a morte do trabalhador. E isto é muito grave, ou seja, como é que nós, tendo as dificuldades que temos com a inspeção de trabalho a funcionar desta forma, podemos intervir ou podemos entender que a inspeção de trabalho atua sobre esta matéria. Até porque, em muitos casos, a própria lei obriga a que os representantes dos trabalhadores sejam ouvidos sempre em matérias de alteração aos horários de trabalho, as empresas negam esse direito, eu posso-vos dizer que a SONAI, um grupo português com milhares de trabalhadores, para que a comissão sindical possa emitir parecer aos horários de trabalho, numa loja do Colombo, com 800 trabalhadores dentro de um continente, diz que o delegado sindical tem que, numa sala com a diretora de recursos humanos ao lado, verificar os horários dos 800 trabalhadores, dizer se concorda com eles ou não. Isto é completamente impossível, como devem calcular. Completamente impossível. Isto não é direito de informação e consulta. Isto não é nada. Isto é brincar à legislação do trabalho e ao direito de informação e consulta e à vida dos trabalhadores. Por isso, colocar aqui esta preocupação, até porque, como sabem, partindo do princípio da lei de que o empregador define o horário de trabalho e o trabalhador é obrigado a cumprir, mesmo que não concorde com ele, tem que o cumprir sob protesto, até que alguém lhe venha dizer mais tarde se ele podia ou não ser alterado. Muitas vezes, nós tivemos agora um caso de ganho em tribunal contra o El Corte Inglês de um pedido de horário flexível de uma mãe, demorou 2 anos o tribunal a decidir que a trabalhadora tinha razão. 2 anos o tribunal a decidir que a trabalhadora tinha razão e que deveria ter, nos 2 anos anteriores, prestado auxílio à sua filha. De que é que adianta definir com 2 anos de atraso que o auxílio deveria ser prestado à filha? E por isso, esta nossa preocupação, que de facto, para além de insuficientes o número de meios e o número de inspectores gerais do trabalho, há a impossibilidade de eles de facto em tempo útil atuarem sobre um conjunto de situações concretas. Relativamente às questões que nos foram colocadas pela deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, dizer-vos que muito mais haveria a acrescentar. Eu acabei por dizer que as propostas que estão em cima da mesa são para tentar minimizar aquilo de mal que tem vindo a ser feito à legislação do trabalho. Mas seria muito importante responsabilizar mais e agravar as coimas para todas as entidades patronais que não cumprem com o direito de informação e consulta aos representantes sindicais e aos próprios trabalhadores interessados, porque importa dizer que na esmagadora maioria dos casos nem os trabalhadores interessados são ouvidos sequer. Depois seria muito importante que o Código de Trabalho prevê, por exemplo, que as alterações globais aos horários de trabalho possam ser comunicadas com 7 dias de antecedência. É completamente impensável para, e o senhor deputado do CDS-PP fez questão de referir a vida moderna. Na vida moderna também há uma nova realidade, que são as novas realidades familiares, e essa sim é uma preocupação que todos devemos ter, com muitas famílias monoparentais, e avisar-se uma família monoparental com responsabilidades familiares, muitas vezes com o outro companheiro ou o outro pai ou mãe a viver no estrangeiro, como sabem, também é uma decorrência daquilo que vem acontecendo no período da Troika e que ainda não foi reposto, com milhares de jovens trabalhadores que saíram do nosso país para trabalhar. O que questiono e gostaria que vocês pensassem e refletissem sobre se 7 dias são suficientes, se me mudarem o horário da manhã para a tarde, como é que eu resolvo o problema em 7 dias, de onde é que vou deixar o meu filho, sendo que para pedir o horário flexível a entidade patronal tem 30 dias para me dar resposta. Por isso, se eu sou confrontada com uma alteração global ao meu horário de trabalho, sempre fui trabalhadora da manhã e passo a ser trabalhadora da tarde, e a empresa tem 30 dias para me responder se me dá horário flexível ou não, o que é que eu faço nos primeiros 3 semanas de trabalho, se o patrão só teve que me avisar com 7 dias de antecedência? Naquelas 3 semanas eu faço o quê ao meu filho ou à minha filha? Eu faço o quê aos meus pais, que podem estar completamente dependentes de mim porque não tive vaga, ou porque não tive apoio domiciliário, ou porque não tive vaga em IPSS ou Misericórdia? Esta é uma preocupação que está a acontecer, sendo que muitos médicos de família e bem dizem que o trabalhador não está doente e que não podem passar assistência à família. E isto é uma preocupação que todos devíamos ter. Por isso, uma das questões que deveria ser imediatamente alterada é que 7 dias não são suficientes para comunicações de alterações globais aos horários de trabalho desta natureza. Depois, obviamente, ao nível da proteção na saúde do trabalhador, é impensável para mim que estas novas condições de trabalho, que alguns gostam de chamar modernas, eu nunca as apelidaria de modernas, porque moderno seria garantirmos que os trabalhadores ganham com aquela que é componente eletrónica do trabalho e não que são penalizados por ela, com o agravamento dos ritmos de trabalho, da pressão e repressão, mas relativamente à componente da proteção de saúde, há uma matéria que nós deveríamos todos refletir. Eu tenho um acidente de trabalho e, se não tiver nada previsto em convenção coletiva de trabalho, aquilo que eu recebo da seguradora são 70% do meu rendimento. São 70% do meu rendimento. E eu, magoando, eu ainda hoje vinha a ouvir na rádio um trabalhador, um ex-trabalhador, agora um inválido, que vai participar numa iniciativa à porta do metro de Lisboa, que anda de cadeira de rodas há 30 anos, porque quando tinha 26 caiu de 7 metros de altura e ficou paraplégico. E eu pergunto-me, 70%, 70% de salário quando está nesta situação, o trabalhador teve culpa de ter tido um acidente de trabalho, tem que ser penalizado no seu rendimento e no rendimento da sua família. É uma das componentes que deveria, obviamente, ser repensada, porque não faz o mínimo sentido que no decurso de um acidente de trabalho o trabalhador possa ser penalizado. Da mesma forma que entendemos que todos os trabalhadores que no decurso de acidentes de trabalho acabam por ser penalizados em avaliações de desempenho, em atribuições de majoração de férias, não o deveriam ser, porque, obviamente, e volto a referir, os trabalhadores não têm acidentes de trabalho por vontade própria, muitas vezes têm acidentes de trabalho porque, perante as notícias de risco, as próprias empresas não agiram, não corrigiram as condições para se evitar os acidentes de trabalho. Depois, obviamente, todas as medidas que possam ser implementadas, quer redução da carga horária semanal, quer de aumento de dias de férias ou de descansos compensatórios pela penosidade de trabalho por turnos, parecem-nos uma boa alternativa, se calhar até em alternativa subsídios de turno eventualmente, mas que podem, como digo, estas sim ser revertidas para a esfera da negociação coletiva, sendo que o básico, se conseguirmos chegar a acordo relativamente à introdução de subsídio de turno para todos, parece-nos que o básico estará e depois tudo o resto pode ser complementado em matéria de negociação coletiva. Depois, o deputado do PP, o Dr. António Carlos Monteiro, referia que estas matérias têm que ser reguladas em convenções coletivas. Estamos de acordo e, onde é possível, elas são reguladas. Mas não podemos continuar a pensar que, com o cotelo da caducidade em cima, que ainda é possível para vários setores de atividade regular esta matéria. Até porque a deputada Rita Rata acabou de referir aqui que, ouvidas as associações patronais e as confederações patronais, todas elas se mostraram indisponíveis para fazer qualquer alteração nesta matéria. Obviamente, aquelas que são as propostas das associações patronais e das confederações patronais nas mesas negociais dos contratos coletivos de trabalho não são para regular para melhor aquilo que está mal no Código de Trabalho, são antes, pelo contrário, para introduzir nas convenções coletivas aquilo que mal está no Código de Trabalho, nomeadamente agravamento de regimes de adaptabilidades e bancos de horas e agravamento das condições de trabalho relativamente à organização do tempo de trabalho, nomeadamente com a criação de figuras supostamente modernas de horários desfasados, em que, de facto, o trabalhador de dia para dia almoça sempre a horas diferentes, mesmo que isto lhe provoque síndromes de burnout e etc., porque, de facto, não há períodos regulares de sono, não há períodos regulares de alimentação e não há períodos regulares de descanso. E, por isso, isto não é moderno, isto é matar mais cedo. Não sei se também não poderá ser essa a intenção, dado que qualquer dia vamos ter um problema muito sério de envelhecimento precoce. Estou a tentar terminar apenas para dar resposta às matérias que são abrangidas pelo nosso setor. Nós temos milhares de trabalhadores que estão abrangidos por convenções coletivas de trabalho, agora menos nas suas revisões, porque felizmente no nosso setor de atividade não caducaram convenções coletivas de trabalho. Mas continuamos a ter as convenções todas em vigor, não são em revistas e por isso não são melhoradas. E não são melhoradas exatamente porque há a tentativa de que os patrões dizem só negociamos se vocês aceitarem introduzir matérias mais complexas. E nós representamos destes trabalhadores das autoestradas até aos trabalhadores do setor social, aos trabalhadores da hospitalização privada, clínicas que começam a surgir aí, como eu digo, como cogumelos, e agora choveu e vão surgir mais umas quantas, ao que tudo indica, setor do comércio alimentar e não alimentar. Disto tudo, o que é essencial funcionar 24 horas por dia, 360 dias, 5 dias por ano? Obviamente aqueles que são os serviços não assegurados pelo Estado, que é o setor social. E no setor social é única, exclusivamente, os lares, os centros de acolhimento temporário de jovens, as unidades de cuidados continuados e, eventualmente, o apoio domiciliário para quem não tem a família. Porque também aqui é importante referir que não estamos de acordo com aberturas em horários por turnos dos infantários, porque se matar, trabalhar por turnos mata mais cedo, não estamos com vontade de colocar crianças de 4 meses a trabalhar por turnos também, como pretensamente alguém acha acha que é moderno. E já agora, 20 horas é noturno, Sr. Deputado. O Sr. Deputado pode achar que no verão, porque somente escurece um bocadinho mais tarde, que 20 horas não é noturno. Mas, obviamente, 20 horas é noturno e não é a mesma coisa para uma trabalhadora ou para um trabalhador que tem que chegar a casa, dar banho ao seu filho, dar-lhe de jantar, acompanhá-lo minimamente na escola e colocá-lo a dormir, pensar que sair às 20 horas é o mesmo que sair às 22, Sr. Deputado, porque não é como deve calcular, porque se sair às 22 e só conseguir deitar a criança à meia-noite e esta às 7 da manhã tiver que se levantar para ir para a escola, não será possível que esta próxima criança tenha saúde. Apenas clarificar uma questão relativamente às IPSS e misericórdias para não ficar no vazio. Não podemos colocar no mesmo comprimento de onda IPSS e misericórdias. Apesar de tudo, são duas confederações diferentes, são duas associações, se quiserem, patronais diferentes, e nas IPSS as condições de trabalho estão reguladas e estão reguladas de forma muito mais favorável do que aquela que está regulada nas misericórdias. Por um único motivo, porque as misericórdias exigem, para negociar instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, que os trabalhadores aceitem aumentar a sua carga horária semanal de 37 para 40, e isso, obviamente, não é agir no progresso, é agir no retrocesso. Não estamos, obviamente, de acordo, nem podemos estar. Obrigada.
Muito obrigada à doutora Dona Célia Lopes e à doutora Carla Ezequiel, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, pelos contributos que deixaram neste grupo de trabalho sobre o regime do trabalho noturno e por turnos. Eu agradeço, portanto, a disponibilidade, até uma próxima oportunidade e damos por encerrada esta audição. Muito obrigada.